É sabido que a Ucrânia está no centro da tensa negociação diplomática entre Estados Unidos e Rússia, iniciada na segunda-feira em Genebra. Também é o tema principal no Conselho da NATO com a Rússia, hoje em Bruxelas, e também amanhã na reunião dos 57 países da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Sim, parece adquirido que a estabilidade e a previsibilidade da vida das pessoas na Ucrânia é e deve ser uma preocupação. Mas então, e porque esquecem a vizinha Bielorrússia, que prende ou atira para fora do país os opositores à ditadura de Lukashenko, com a Nobel da Literatura Svetlana Alexeyevich, exilada em Berlim, a denunciar, ainda na semana passada, que com Lukashenko a Bielorrússia continua na era soviética. O regime, diz ela, está a instalar novos gulags. As pessoas têm medo porque se fazem algum comentário que possa desagradar, e as paredes parece que têm ouvidos, a polícia aparece-lhes em casa a qualquer momento, entra e prende sob um qualquer pretexto. As pessoas na Bielorrússia, reforça Svetlana, vivem mergulhadas no medo. Ora, sendo assim, se por um lado discutem a liberdade na Ucrânia, por que não a liberdade na vizinha Bielorrússia? E mais, por que não a nova questão surgida na semana passada com a muito estranha rebelião no imenso Cazaquistão? Há muito mistério nos bastidores deste golpe da semana passada no Cazaquistão. Sabe-se que o presidente Tokayev, filho da elite russa, homem cosmopolita, pediu ajuda a tropas amigas, forças especiais da Rússia, também da Bielorrússia, e que tudo agora está estabilizado. Mas, e este mas suscita muitas questões, mas há 8 mil pessoas que foram presas e começa a perceber-se que são genericamente ativistas opositores ao regime reconhecidamente corrupto no país, um país com tanta riqueza no subsolo e tanta pobreza na vida das pessoas. Para além dessas 8 mil pessoas detidas, mais de 2 mil feridos e pelo menos 164 mortos nos distúrbios da semana passada. Sabe-se que o epicentro da revolta foi Almaty, a capital económico-financeira do país. E aqui entram outros mistérios. Porque é que as forças de segurança do Cazaquistão, habitualmente tão presentes, demoraram tantas horas a aparecer, depois de também misteriosos grupos armados terem espalhado destruição pela cidade? E a quem poderia interessar aquele caos? Sabe-se que a seguir disparou a grande purga de críticos, adversários do regime. Especula-se que o atual poder, Tokayev, se serviu de atenção para ajustar contas com o regime anterior de ditadura do até à semana passada ainda influente Nazarbayev. Constatado tudo isto, porque é que nas preocupações diplomáticas leste-oeste não entra também a questão deste muito estratégico Cazaquistão, que tem milhares de quilómetros de fronteira com a Rússia e outros milhares de quilómetros com a China? E é o Cazaquistão que tem lá dentro multinacionais, com sede na América, como a Exxon e a Chevron, com enormes investimentos a explorar os vastíssimos recursos em gás e petróleo. Aliás, tal como há colossal presença das energéticas do Estado chinês. O respeitável diário South China Morning Post conta que a China importa do Cazaquistão 29% do gás natural que consome. O Cazaquistão é parte central no gasoduto Ásia Central-China, um gasoduto que parte do Turcomenistão, entra no Uzbequistão, atravessa o Cazaquistão e chega a Xinjiang, na China. Um dado mais. Foi precisamente no Cazaquistão, na capital, Astana, que em setembro de 2013, o atual todo-poderoso número um chinês, Xi Jinping, invocou o relançamento da antiga Rota da Seda para estimular o comércio entre a China e a Europa. E de facto há milhares de comboios que atravessam o Cazaquistão com mercadoria da China para a Europa. Em suma, parece evidente que há múltiplos interesses à mesa do Cazaquistão, que apesar da piscadela de olho ao Kremlin de Putin, parece querer dar-se bem com todos. Se calhar é por isso que praticamente ninguém está a levantar as questões da liberdade e dos direitos humanos no Cazaquistão.